Ah. Também hoje nós temos saudações de um grande número de irmãos que estão ligados conosco. As primeiras saudações já vieram da Nova Zelândia, bem pela manhã, que ouviram juntamente conosco e claramente puderam ouvir tudo e vivenciar tudo. E temos saudações ainda da África, saudações de Palermo, saudações da Itália. O irmão Etienne telefonou, o irmão Pino, o irmão Graf, todos os irmãos enviam saudações especiais, especialmente nosso amado irmão Russ. Dele eu gostaria, de fato, sinceramente, encomendar saudações. Nesta carta circular, nós temos uma fotografia que fizemos rapidamente. Nós publicamos a foto. O irmão Schmidt, o irmão Russ e o irmão Frank. O irmão Russ eu conheço desde as 57. 57 anos, o irmão Schmidt há 50 anos. E de fato, nós servimos ao Senhor juntamente, nenhuma discordância sequer ao longo de todos esses anos. E como o Senhor literalmente me ordenou, coloque para mim o irmão Russ como ancião. Vocês sabem o testemunho, vocês conhecem. Nós somos gratos pelo Senhor ter guiado tudo tão maravilhosamente, e nós confiamos nele que ele jamais chegará em situação crítica. Ele cuidará. Se nós, que nós chegamos aos anos 80 anos de idade, não podemos mais tanto assim como gostaríamos, mas o Senhor, com certeza, ele dará ajuda. Nele tudo é possível. Nele nós confiaremos em toda a eternidade. Hoje eu gostaria, de fato, que nossos irmãos de Atlanta decidam quem quer passar as saudações. Então, venha para frente, por favor, o irmão que quer passar as saudações, venha, por favor, para a frente. Então, eu peço que todos, irmãos, em outras línguas, que se aqui na língua alemã é cantado e pregado, somente porque estamos num país da língua alemã, mas a mensagem é, de fato, está direcionado em todos os povos, línguas e nações. Também o irmão Brana somente pôde pregar em inglês, outras línguas ele não sabia, mas a mensagem está para todos. A Bíblia está em hebraico, foi escrita em hebraico, em parte em aramaico, e mesmo assim foi traduzida em todas as línguas. Agora, acima de 2.000 línguas, a Bíblia foi traduzida. Então, por favor, suportem-nos se nós, nesse lugar, trazemos a palavra de Deus nessa língua. E traduzam, e eu especialmente quero consagrar a todos os tradutores ao Senhor, para que eles encontrem graça diante de Deus, para encontrar as palavras corretas, para traduzir as palavras corretas, que de fato harmonia divina em tudo possa existir. Por favor, venha aqui, amado irmão, algumas palavras de saudação. Eu vos saúdo no precioso nosso Salvador Jesus Cristo. Eu trago a vocês todas as saudações dos irmãos e irmãs de Atlanta, Estados Unidos. Que o Senhor possa todos nos abençoar. Que Ele... E somos gratos da profundeza dos nossos corações. E nós esperamos o seu retorno. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Saúde a todos os irmãos e irmãs em Atlanta. Está alguém aqui ainda que queira passar saudações onde quer que vocês estejam? Que todos sintam-se bem aqui e saibam que tem aqui uma casa, um lar. Eu espero que vocês sintam-se em casa. E se às vezes nós damos uma exortação aqui, especialmente às nossas irmãs, às mães, para que cuidem nas salas para os bebês, para que não causem distúrbio para os outros, e pedimos que os pais cuidem de suas crianças, que isso não é um playground aqui, um lugar de brincar, mas sim é uma área onde nós nos reunimos e em adoração ouvimos, queremos ouvir a palavra de Deus. O que é com esse irmão? Venha, por favor, aqui para dar saudações. Você está aqui pela primeira vez?
And you're from where? Yeah, but that's not Africa now.
No. Isso não é África.
But please, just a word of greeting.
Okay. I'm just greeting you in the name of Jesus Christ.
Eu quero saudá-los a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.
I'm from England, Sheffield.
Eu sou venho da Inglaterra, Sheffield.
I'm just greeting from the brother and sister in England.
Eu gosto de saudar dos irmãos e irmãs da Inglaterra. E vocês são filhos de Deus, que vocês possam.
They will pray.
Yes.
Sure. Don't worry.
Não se preocupe. Deus abençoe. Nós oramos todos, diz a Santa Escritura. E nós oramos uns para os outros. Aquilo que o irmão Branham disse, somente o amor perfeito entrará lá. Nós, de fato, e podemos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é o amor a Deus. E nosso amor a Deus, antes de poder haver nosso amor a Deus, o seu amor nos foi revelado a nós. Pois assim está escrito, então Deus amou o mundo para que Ele deu o seu Filho gerado, para que todos que nele creem não se percam, mas sim recebam a vida eterna. Deus é amor e Ele nos revelou o seu amor para nós. Muito brevemente, com referência a ontem, e mais uma vez mencionando, no dia 2 de abril de 1962, eu não tenho um desejo especial de sempre de me referir a isso, mas de fato é que Deus faz certas coisas e nós como indivíduos e então como igreja no total sobre aquilo que Ele prometeu, Ele nos inclui nisto. E se como nos dias de Moisés, quando a promessa que Deus deu a Abraão encontrou o seu cumprimento, Deus se lembrou do seu pacto e Ele precisou encontrar alguém. Ele chamou e enviou e enviou para tornar verdadeira a promessa, chamar o povo para fora, guiar o povo para fora. Então ele encontrou Moisés e comissionou. Não foi a decisão de Moisés, foi a decisão de Deus. E se nós contemplamos a Santa Escritura, sempre houve, especialmente o que se refere ao povo de Israel e à igreja, que se refere ao plano de salvação de Deus, sempre houve chamados, envios, que estavam em ligação com o plano de salvação de nosso Deus. E ainda estão. Então há os ministérios dentro da igreja. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. E então está escrito que as igrejas tinham anciãos, que tinham diáconos. São de fato as igrejas locais e a ordem numa igreja local. Nós temos, como nós perceberam, vocês já perceberam ontem, não somente um pequeno problema, um grande problema com interpretação particular da Escritura. Então, eu de fato me lembro na poderosa palavra que Pedro, no nome do Senhor, escreveu, e tem validade eterna. Segundo Pedro, capítulo 1, e já começa com o versículo 16. E está no contexto do retorno de Cristo. E aqui, especialmente, nós temos que dar atenção a todos que falam do retorno de Jesus Cristo ou pregam sobre isso. Precisam tomar cuidado para que não contem nenhuma fábula, que não tragam algo de si, mas sim que a palavra de nosso Deus, no seu original, seja pregada. E todo mais seja deixado com Deus. Aqui nós temos, no versículo 16, em 2 Pedro, capítulo 1, porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. E então, versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis. Os dois versículos anteriores falam da vivência toda poderosa no Monte da Transfiguração. A vivência no Monte da Transfiguração foi uma das mais poderosas, dos mais majestosos. E então, ele vem dessa vivência de volta à palavra. E temos ainda mais firme a palavra profética. Cada vivência sobrenatural tem que poder ser ordenada dentro da palavra. Precisa estar em concordância com a palavra. E então vem versículo 20, sabendo primeiramente isto, cada irmão, independentemente onde e quando, tem que saber primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isaías 42, não. Isaías 49, não. Nenhuma única profecia da Escritura permite uma interpretação particular. E quão frequentemente, nesse lugar, nós dissemos e faremos até que a eternidade se rompa para nós, que a noiva da palavra não pode aceitar nenhuma interpretação. Assim como com uma frutificação que a boca da mãe se fecha e a semente é tomada, então surge, então. Assim foi com Maria. Aqui temos mais uma vez, nessa carta circular, muito claramente está escrito, assim como Maria, assim é com as virgens prudentes. Elas não misturam nada, não sabem nada de um homem, do que ele diz ou traz. Somente são puras noivas da palavra e carregam a semente da palavra em si, e o resultado será como em Romanos, no capítulo 8, está escrito que nós, através da transformação, vivenciaremos a libertação do corpo, e como está escrito em 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós veremos assim como Ele é, e seremos iguais a Ele, porque Ele se tornou igual a nós. O irmão Schmidt leu uma das palavras mais poderosas que estão conectadas com fé, com promessa. Quem crê em Deus, quem crê aquilo que Deus prometeu, verá o cumprimento daquilo, vivenciará. Eu não sei se todos lemos atentamente e ouvimos atentamente de Romanos, do capítulo 4, vocês todos atentaram. Abraão, versículo 18, Abraão lá, onde não havia nada para esperar. Como está contigo? Você tem ainda alguma coisa, alguma esperança? Você pode ainda se segurar em algum lugar de você mesmo, a partir de você mesmo? Abraão, lá onde não havia nada mais para esperar. A idade estava lá, o tempo havia passado, não havia nada mais para esperar. Mas esperança firme na fé, ele manteve firme para que fosse o pai de muitos povos, de acordo com a promessa. Oh, louvado seja Deus por todas as promessas. Louvado seja Deus pelo fechamento do pacto. Louvado seja Deus pelo sangue do novo pacto. Graças seja Deus pelo povo do novo pacto. Havia algo a esperar em nós? Aonde? Em que poderíamos esperar? Mas agora, nós temos a palavra da promessa. Nós temos a afirmação que Deus cuida da sua palavra. E Ele cumprirá tudo. Porque, nesse lugar, nós repetidamente elevamos a promessa principal, porque no nosso tempo se cumprirá, tem que se cumprir. Deus faz tudo de acordo com a sua palavra. E eu digo sinceramente, todos que está antes, essa promessa está antes da vinda de Jesus Cristo, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, antes que os juízos de Deus atinjam a terra e as obras dos homens se dissolvam em chamas, como está escrito em 2 Pedro 3, versículo 10, Deus quis, no fim do tempo da graça, enviar um profeta como Elias. Isso não foi decisão de Elias, isso foi decisão de Deus. E eu vos digo, quem não respeita, não pode respeitar as decisões divinas, Deus sequer pode falar o que Ele deve dizer a ti, se você não crê o que Ele prometeu. Então, se Deus disse, vejam, eu vos enviarei o profeta Elias, então precisamos pesquisar o que fez Elias, para que Deus pôde utilizá-lo. Ele juntou o povo de Deus no Monte Carmelo e perguntou, quanto tempo vocês querem ainda estar indo para um lado e para o outro? Se Deus é Deus, então decidam-se por Ele. Era a hora da decisão dentro do povo de Deus, não aos ídolos, mas sim seguir para crer a Deus, o Senhor. Então vejam, sob indicação do Senhor, Ele pegou as 12 pedras de acordo com as 12 tribos e montou o altar e então trouxe o sacrifício e então ele orou para o Deus dos céus, deixe hoje se tornar revelado que tu és o verdadeiro Deus em Israel e que eu sou teu servo e que eu tudo estou fazendo, fiz tudo isso de acordo com a tua palavra. Então veio a resposta. Assim foi também com o ministério de João Batista, que foi prometido para a primeira vinda de Cristo. Ele veio em espírito e no poder de Elias para trazer a mensagem, preparar o caminho para Deus. E assim como está escrito, Lucas 1, versículos 16 e 17, para criar um povo bem preparado, através da mensagem divina, Deus precisa ser preparado, um povo para Deus, o caminho tem que estar preparado, cada obstáculo tem que ser tirado do caminho, e nossos corações têm que estar renovadamente ligados com Deus. E então, nós reconhecemos a promessa para o nosso tempo. Para mim, o maior que Deus nos prometeu. Imaginem, o Senhor nos deixasse andar, cada um, até o retorno, e cada um estariam decepcionados, estariam diante de portas fechadas. Deus sabe o que Ele faz, e Ele faz todas as coisas de acordo com o seu conselho e atuar. E se Ele dá promessas, então eu tenho pedido que nós leiamos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois para todas as promessas de Deus, para Ele está o sim e o amém. Através de nós, para a glorificação de Deus, para todas as promessas de Deus, está nele, em Jesus Cristo, o sim e o amém. Então nós pensamos em Gálatas 4, versículo 28. Nós ouvimos essas promessas não pela primeira vez. Então Paulo escreve, amados irmãos, sejam como Isaac, filhos da promessa. Filhos da promessa, creem a palavra da promessa e recebem o Espírito da promessa e são introduzidos em toda a verdade. Então nós vemos, de fato, a diferença entre aqueles que creem a Deus e aqueles que não creem a Deus. Por isso está escrito, naquele dia se tornará revelado quem serve a Deus e quem não serve a Ele. Então, fechamento de pacto aconteceu, todas as promessas que pertencem a isso, Deus nos deu na sua palavra pela graça, mas temos que levar os nossos corações que todo chamado para fora, toda a preparação até a consumação, aperfeiçoamento somente pode acontecer com aqueles que reconheceram que Deus, no nosso tempo, e Ele cumpriu a promessa e confirmou de forma sobrenatural, Ele confirmou e assim nos deu a possibilidade para crer. Eu vos digo agora também o que o mundo religioso, especialmente nas igrejas pentecostais, o que é de todos, todas as pessoas estão, também aquilo que aconteceu no passado, têm noção do que aconteceu, então dizem simplesmente, antes do irmão Branham, já houve outros que haviam colocado no direito de serem Elias. Os nomes são conhecidos, George A. Lake e outros, que de fato, a partir de si e para si, se colocaram no direito de serem o Elias prometido. O irmão o senhor Mr. Dowie foi o próximo, e criaram Sião, uma cidade em Illinois, a cidade ainda hoje chama Sião, e edificaram uma cidade, um Sião, e se colocaram como esclareceram como esses homens. O que isso tem a ver com que Deus fez nos nossos dias? Mas o mundo religioso, eles dizem, ouçam aqui, isso já houve. Para mim, isso não importa tudo que houve. Para mim, trata-se daquilo que Deus fez nos nossos dias. E nenhuma pessoa e nada do que passou nos poderá desviar de receber o que Deus fez no nosso tempo. Sejamos sinceros, todos edificaram seus próprios reinos. O irmão Branham não edificou uma igreja local sequer em alguma cidade, e desse avivamento não surgirá uma nova denominação, mas sim, a igreja noiva será chamada para fora e preparada para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora eu digo isso ainda, quando no dia 2 de abril de 1962, entre outros, de fato, em alto tom e claramente foi dito, meu servo, não funde nenhuma igreja local. Cada pregador pentecostal, todos poderiam ter vindo e dizer, irmão Frank, um momento, por favor. As igrejas locais são bíblicas. Haviam igrejas locais em Éfeso, em Coríntios, na Galácia, em todos os lugares. Haviam igrejas locais. Igrejas locais ainda existem hoje. Mas não é minha tarefa de fundar igrejas locais em outras cidades e países. Minha tarefa é, meu envio direto foi ir de cidade a cidade, de país a país, de trazer, carregar a mensagem divina e todo o resto, deixar para com Deus. Eu cuidarei de fazer algo que o Senhor não me ordenou. E por isso, e se olharmos para trás, todos os homens de Deus tinham sua missão e a cumpriram, e o mesmo vale para o nosso tempo. E que para esse ponto ainda seja adicionado, se não houvesse 11, 12 de abril de 1966, se não tivesse havido isso, então, com o irmão Branham, com o ministério do irmão Branham, tudo teria chegado ao seu fim. Isso pode parecer altivo de falar, mas além da medida, mas assim teria sido. Todos os irmãos estavam decepcionados que o ressuscitamento do irmão Branham, que eles estavam esperando, não aconteceu, e todos teriam ido para casa decepcionados, ou dirigido ou voado para casa decepcionados. Então veio um irmão Franca, chamou os irmãos e lhes disse como caminharia adiante. E assim, a continuação daquilo que Deus havia iniciado pôde acontecer, e a palavra do Senhor entrou em todos os países. Nós alegramos de ter parte nisto. Irmãos e irmãs, nós vivenciamos agora de fato a última parte da história de salvação divina, e bem-aventurados aqueles que se deixam introduzir no conselho de salvação nosso Deus. Vamos ler ainda esses versículos, então nós chegaremos para algumas maravilhosas passagens bíblicas, ainda Romanos, do capítulo 4, como já foi lido, versículo 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Ele considerou, sim, Abraão, ele se jogou sobre sua face e riu em alta voz. Ele riu em alta voz quando Deus, o Senhor, lhe deu a promessa. Ele riu em alta voz e caído sobre sua face. Ele sabia o que é impossível para pessoas, isto é possível para Deus. Se nós cremos as promessas de Deus, não forçadamente, com dor e sofrimento, mas sim com alegria, sabendo, Deus, Ele assumiu a responsabilidade. O que é impossível para os homens, isso é possível para Deus, se Ele deu a promessa. E então, versículo 20, contudo, à vista da promessa de Deus, as promessas de Deus. Levi Petrus, em Estocolmo, ele compôs um hino muito longo. As promessas de Deus permanecem e eternamente não vacilam. Sangrando, Jesus selou o que ele prometeu na palavra. Assim está escrito, Deus jurou por si mesmo. E se lemos todos esses versículos que falam do pacto, é simplesmente poderoso. E nós podemos nos bem-aventurar, porque podemos crer, como a Escritura diz. Assim, deixe-nos ler algumas passagens, contemplar algumas passagens bíblicas. Nós temos, nesses dias, a Páscoa diante de nós. Nós temos a crucificação e aquilo que aconteceu no Calvário, no Gólgota, diante de nós. Simplesmente a partir do calendário, nós temos a ressurreição como coroação da obra de redenção, como prova que o espinho da morte foi retirado, que o poder da morte foi retirado, e nosso Senhor, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele disse: o que buscais o vivo entre os mortos? E ele disse: vejam, eu vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos e irmãs, também isso aconteceu por nós. Quem precisa de temer a morte? A morte foi vencida. A morte somente é a passagem do tempo para a eternidade. Nós falamos aqui, até lá, chegamos lá e dizemos, boa manhã, sim, bom dia. A morte perdeu o seu poder, o poder da morte foi destruído. E no retorno de nosso Senhor, não somente a morte, o poder da morte terá sido destruído, mas sim a morte em si será engolida na vitória que aconteceu na cruz do Calvário, que se tornou revelada lá. E então se cumprirá a palavra do Apocalipse e a morte não existirá mais. O que Deus nos preparou, que precioso, quão precioso nós fomos para Ele, como nós falamos ontem, Ele mesmo, Ele veio a nós, tomou essa vida sobre si, e no nosso lugar foi a cruz do Calvário, do Gólgota, morreu no nosso lugar, por mim e por ti, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, perdoou tudo, tudo, toda a maldição que nos havia atingido, Ele tomou sobre si para que nós pudéssemos ser os abençoados do Senhor e podemos ser assim. No Velho Testamento, nós lemos as palavras poderosas no profeta Oséias, que o Senhor quis tirar a morte. Isto aconteceu, Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Aqui está como anúncio, como promessa. Então nós olhamos de volta como a palavra encontrou seu cumprimento. Vamos ler de Oséias 14, versículo 2 e 3. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E oferece-lhe, e diz, perdoa toda a nossa culpa e que seja da sua misericórdia que nós possamos trazer como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Então, retornai para o Senhor. Tomem palavras com vocês. Por nossa própria culpa, chegamos à queda. Por própria culpa, separados de Deus. Por própria culpa, e dados à morte. Então, nós vemos aquele que tomou a nossa culpa sobre si. Irmãos e irmãs, isto é evangelho. Isto é uma alegre mensagem. E para isto, nós somos gratos de todo o coração. No profeta Isaías 52, 53, 54, nós temos as expressões poderosas do que se trata do plano de salvação do nosso Deus, da redenção. Isaías 52, aqui nós lemos, no versículo 7, Isaías 52, versículo 7, quão formosos são os montes, sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação. Então nós vamos diretamente ao capítulo 53, no profeta Isaías, é o mais poderoso em ligação com a redenção que aconteceu conosco. E no começo está, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Vamos falar mais uma vez. Quem dá fé à verdadeira pregação, o braço do Senhor é revelado. Ele pode esperar salvação, cura, libertação e plena redenção, pode vivenciar tudo isso. A fé nos liga com Deus, a fé nos guia naquilo que Deus preparou para nós. Então nós lemos no versículo 5, em Isaías 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Digam simplesmente amém. 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 Tão certo quanto ele foi batido e martirizado, tão certo que ele derramou o seu sangue, o sangue do novo pacto, tão certo nós encontramos paz com Deus. Vamos ler adiante. Agora, nós somos mencionados aqui, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não esse é nosso estado. Todos caminhávamos nos próprios caminhos, em todos os povos, línguas e nações, em todas as denominações, em todas as igrejas e igrejas livres. Cada um, todos nós íamos sobre os próprios caminhos. Então veio o dia que o Senhor fez, o dia da salvação, o dia da graça, quando fomos chamados e fomos colocados sobre o caminho estreito. Todos nós caminhávamos por caminhos próprios, mas agora não mais. Agora, nós temos o alvo diante dos nossos olhos e caminhamos sobre o caminho estreito que guia para a vida. Vamos ler ainda essas palavras poderosas, versículo 8 e 9 e 10. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes? Quem se lembra hoje disso? A pregação de hoje é uma tolice para as pessoas, a não ser que foram determinados para a vida eterna. E então, a palavra da cruz se torna poder de Deus. E nós lemos adiante, ferido por causa da transgressão do meu povo. Versículo 10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Ele colocou, ele derramou o seu sangue, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora nós estamos aqui, como nosso Senhor, quando nosso Senhor caminhou sobre essa terra, a vontade de Deus aconteceu na sua vida, no seu ministério, no seu sofrimento, no seu morrer, na sua ressurreição. A vontade de Deus aconteceu e aconteceu. Hoje nós estamos no ponto. Hoje a vontade de Deus, através da igreja, pela graça, tem que acontecer. Amigos, no versículo 11 está escrito: ele verá, em consequência do seu sofrimento, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Nele, nós temos a justificação. Só precisamos ler as cartas aos Romanos, Romanos 3, 4, 5, 6, 7, como lá nos é iluminada a redenção de todos os lados e passar diante dos nossos olhos. Importante é que nós todos vivenciemos tudo isso pessoalmente. Somente o versículo 12 ainda, de Isaías 53, e então as outras passagens bíblicas: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Sim, porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tudo aconteceu. Sobre o Getsemane, para o Gólgata, e a maravilhosa ressurreição. Vamos ler para isso Salmo 16. No Salmo 16, nós temos a descrição breve daquilo, o que teve que acontecer lá. Então nós temos no Novo Testamento a confirmação que aconteceu. Salmo 16, versículo 8 até 10. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui nós temos, na primeira pregação de Pedro, a referência a essa passagem bíblica maravilhosa de Salmo 16, versículo 8 a 9, Atos 2, do versículo 25, porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, o apóstolo, na pregação adiante, ele ele explana tudo o que aconteceu naquela época e havia encontrado seu cumprimento. Vamos ler versículo 32 e 33. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós fomos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aqui nós temos o pleno mistério de Deus em Cristo revelado. No Velho Testamento, especialmente no profeta Joel, está escrito que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E no Novo Testamento nós lemos, Mateus 3, que o Espírito Santo, em toda a sua plenitude, veio sobre Cristo. E em Colossenses, na carta aos Colossenses, lemos, nele morou toda a plenitude da divindade, vivamente. E na primeira pregação de João Batista, nós ouvimos, eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Jesus Cristo, Deus, Ele, toda a redenção e tudo que faz parte disso, Ele fez, e pela sua graça nos deu isso. Só precisamos ver e na fé receber e agradecer a Deus por isso. Em Apocalipse, no capítulo 20, nós temos então a finalização do tempo, nos é dito o que acontecerá e quando acontecerá. Apocalipse, capítulo 20, especialmente versículos 5 e 6, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Não queremos entrar em maiores detalhes sobre essa passagem bíblica. Com o arrebatamento, o primeiro rebanho será transformado e levado para cima, e encontrarão o Senhor nos ares, e após a grande tribulação, todos os mártires serão adicionados, e então conosco estarão no milênio acontecerá a primeira ressurreição, terá o seu fim, e a segunda ressurreição acontecerá após o milênio. Aqui, como pode ser lido adiante aqui, de Apocalipse 20, 11 até o fim. Vamos ler somente os dois últimos versículos de capítulo 20. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos e irmãs, creiam de coração, se Deus vos guiou tanto assim para que vocês crescem na palavra da hora, a promessa para nosso tempo, e aceitar. Se vocês vos aceitaram Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal, de acordo com a palavra da Escritura, tantos quanto o aceitaram a Ele, Ele deu o direito de serem filhos de Deus. Por favor, aceitem para vocês, na fé, pertence a vocês. Deus, Ele fechou o pacto conosco, e nós poderíamos de fato ler todas. Eu só lerei algumas ainda da carta aos Hebreus, onde o pacto e a fé e as promessas são ressaltados. Por favor, aceitem. É a oferta de Deus para nós, é presente de Deus que Ele nos quer dar a todos. Hebreus, no capítulo 4, nós lemos, no segundo versículo, Hebreus 4, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Vocês percebem do que se trata? Se a palavra é pregada, se a mensagem divina é pregada, por favor, creiam. Não percam a conexão nesse momento. Isto não é o ponto de tempo de pensar. Esse é o ponto da fé, pois quando Deus fala conosco, nós já pensamos muito sobre muito tempo, mas no momento que Deus fala conosco e revela as suas promessas, a sua palavra, então chegou a decisão e nós nos colocamos do lado de Deus e nós cremos de todo o coração. E então a palavra se torna clara para nós, as promessas se tornam claras e o braço do Senhor nos é revelado. Como foi comigo quando naquela época ouvi o irmão Branham, agosto de 1955, eu sabia, ninguém pode abrir os olhos daqueles que nasceram, desde o nascimento eram cegos, a não ser que Deus esteja com ele, pois assim está escrito. Eu sabia desde o primeiro dia da primeira reunião, esse é um homem enviado por Deus. Eu não sabia nada de Malaquias, eu não sabia nada das promessas, mas tanto eu sabia, aqui está um homem que Deus enviou, um homem com o qual o Senhor está. Vamos ler do mesmo capítulo, Hebreus 4, versículo 12, uma palavra que o irmão Branham muitas vezes gostou de utilizar, e agora nós vamos chegar à pergunta se nós vivenciamos a tua ação também pessoalmente. Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é para você? É uma palavra morta para você, sobre a qual é discutida, ou uma palavra viva, que o Senhor fala conosco? A palavra de Deus é viva, aleluia, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. A palavra não está morta, a palavra vive. E da palavra escrita, se tornou a palavra revelada no nosso tempo. Os dias da Bíblia estão aí. Deus faz história sobre o seu povo e Ele está chamando os últimos para fora. Vamos ler, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Eu vivenciei. E eficaz. É viva e eficaz. Eu vivenciei. Cada um diga para si, eu vivenciei. Por favor, encontrai-vos de novo na palavra de Deus, para que vocês possam confirmar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma. Se ainda não penetrou, então que aconteça agora, que possa penetrar e separar espírito e alma e trazer clareza sobre todas as coisas, até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 5, versículo 7, 8 e 9, do nosso Senhor, mais uma vez, no seu estado de humano, e tornou igual a nós. Hebreus 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Irmãos e irmãs, poderia ser que Deus às vezes permite certas coisas para nós, a certos sofrimentos que nos vêm, onde nós de fato nos colocamos a pergunta: tem que ser assim de fato? E mesmo assim, aceitem da mão do Senhor. Deus sabe por quê, e passem pela provação, não murmurais, mas agradecei a Deus por cada provação que vem sobre vocês, sobre nós. Então, versículo 9, aleluia, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, todos nós queremos ser aperfeiçoados ou não, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isto é plena redenção, isto é plena salvação para todos os que lhe obedecem. Desobediência é como o pecado da feitiçaria. Mas obediência está ligada com a fé, e a fé com obediência. Vamos ouvir mais uma vez. Agora que esperamos o aperfeiçoamento, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. No dia da salvação, Ele nos ajudou, e que Ele dê graça para a fé, para a obediência, como já vimos como exemplo Abraão. Hebreus capítulo 7, e aqui nós lemos versículo 22, Hebreus 7, versículo 22, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Ele se tornou fiador sobre tudo que pertence ao novo pacto, por cada promessa, por cada afirmação que Deus deu. Ele é o fiador do novo pacto. Ele não somente disse: este é o sangue do novo pacto. E nós lembramos no Velho Testamento, Êxodo 24, quando Moisés, ele tomou o sangue da aspergição e pegou o livro do pacto, e o povo do pacto, ele aspergiu com sangue. Todos estavam sob a reconciliação, e sob aquilo que Deus havia dito na sua palavra, estavam ligados. E o Senhor disse: se eu vejo o sangue, então eu passarei poupando-vos por vós. Deus nos vê através do Gólgota, Ele nos vê através do seu sangue derramado no Calvário. Na cruz, nós encontramos graça diante de Deus, e por isso, hoje, nós queremos, de forma especial, agradecer-lhe e trazer a honra. Hebreus, capítulo 8, na carta circular, na primeira página, do lado de dentro da capa, nós trouxemos passagens bíblicas do pacto e do arco-íris aqui. Aqui em Hebreus 8, nós lemos, podemos ler a partir do versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Versículo 10, ora, este é com referência a Jeremias 31, Hebreus 8, versículo 10, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não mais sobre tábuas de pedra, mas sim no coração escritas. Hebreus 12, versículo 20, Hebreus 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E diretamente após está escrito: vede que não rejeiteis ao que fala. Deus, do seu lado, fez tudo, mas então o alerta aqui: vede que não rejeiteis ao que fala. Vede que não rejeitais a oferta de Deus, a plena redenção, o perdão, a reconciliação, a vida eterna. Cuidai que não rejeiteis ao que fala. Hoje o Senhor fala conosco e nós aceitamos e tomamos tudo para nós, o que Ele nos tem a nos dizer. Os últimos versículos, de versículo 13. Que palavras maravilhosas! Digam amém, digam a palavra de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas, aleluia, que os guiou, o guiou para fora da morte pelo sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre, sempre. Estamos de acordo com isso? Então vamos levantar e ler esses versículos juntos com corações sinceros, com um pedido a Deus que se torne verdadeiro, que se torne verdadeiro em todos nós pela graça. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, pelo sangue do pacto eterno. Este é o fato divino com o Redentor. E agora nós estamos aqui. Agora nós somos aqui mencionados, e eu peço por isso que nós não rejeitemos aquele que fala conosco. Também através dessas palavras, hoje, fala conosco, por favor, seja em alta voz ou em silêncio. Tenha um amém para cada pensamento que é expresso aqui. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Estão vocês de acordo com isso? E eu digo isso, Ele quer nos dar a graça. Ele nos dará a graça para fazermos a sua vontade. E eu vos digo também por quê? Porque Ele mesmo, Ele quer atuar o que Ele prometeu. Nós podemos ler adiante, operando em nós, não você atua, Ele atua em ti, em mim, em nós. E nós veremos a atuação da sua santa palavra no seu poder de ressurreição. E ouçam agora adiante, operando em nós o que perante Ele é agradável. O que perante Ele é agradável. Com prazer de Deus estará sobre a igreja de Jesus Cristo, descansando sobre a igreja de Jesus Cristo, como descansou sobre o Filho de Deus, descansará sobre todos os filhos e filhas de Deus. Nada que possa ser acusado permanecerá. O que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, um novo pacto, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, até Apocalipse 21, versículo 1, e eu vi um novo céu e uma nova terra. E o Senhor diz: vejam, eu farei tudo novo. Eu farei um novo pacto convosco. Eu colocarei as minhas palavras em vós. Eu vos darei o poder de agirdes assim, para que a minha vontade, através de vocês, como igreja que está aí, que é o meu corpo sobre a terra, possa acontecer. Isto não é nós somos um clube aqui, nós somos o corpo de Jesus Cristo. E somos batizados por um Espírito para um só corpo. E o Senhor é a cabeça da igreja. E nós todos cremos a promessa que Ele nos deu pela sua graça. Mais uma vez, o pedido: não rejeitem aquele que vos fala. Não rejeite aquele que prometeu. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Não rejeitem aquele que Mateus 17, versículo 11, disse: verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não rejeitem aquele que em Marcos 9, versículo 12, disse: em verdade vos digo, Elias virá primeiro e estará todas as coisas em seu estado. Não rejeitem Atos Apóstolos 3, que Jesus permanece nos céus até o tempo da restauração de tudo aquilo que Deus falou através da boca dos seus profetas. Não rejeitem aquele que deu a promessa que deve ser trazida ao povo. Não rejeitem a Ele, mas sim hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Hoje Ele está batendo. Sejam plenamente com fé, não como a maioria faz. Isso eles creem, isso eles não creem, isso eles creem, isso eles não creem. Todos buscam em todos os lugares para eles. Tiram aquilo que eles querem crer. A Igreja de Jesus Cristo crê toda a palavra. A Igreja de Jesus Cristo crê nas promessas. A Igreja de Jesus Cristo é o povo do novo pacto. E assim podemos nos prezar alegres e santos. Nós não julgamos nenhum pregador, nenhuma igreja, nenhuma única pessoa sequer, mas nós reconhecemos que Deus, no nosso tempo, fez grandes coisas. Amigos, irmãos e irmãs, vamos falar quem no tempo da reforma religiosa deu fé ao Senhor. Quem nos avivamentos que seguiram então, quem deu fé? Não a grande massa, foram os indivíduos que Deus chamou para fora. E quem, no avivamento pentecostal, quem deu fé ao Senhor? E foram colocados como seita de todas as igrejas, foram rejeitados e colocados de lado. Vejam, Deus caminhou adiante. Então, chegou o maio de 1946, quando o direto chamado do irmão Branham aconteceu, e o anjo do Senhor disse a ele que você foi enviado com uma mensagem e falará com reis e príncipes. Um homem, o primeiro homem que orou para o rei George, que foi chamado para Londres e orou para o rei George VI, Deus deu indicações a ele até em todos os detalhes, e Deus pôde utilizá-lo esse último avivamento de cura e salvação, dar ao rompimento para isso. E nós agradecemos a Deus pela mensagem que Ele nos enviou. E disso que se tratou. Não se tratou somente de milagres e sinais, não somente de confirmações exteriores. Se tratou que a palavra de Deus em ti e em mim fosse confirmada para que de coração possamos crer. Quantos agora têm as suas reuniões carismáticas e vão de país a país, de lugar a lugar, em todos os lugares está a música, em todo lugar o Senhor deve estar presente. O Senhor está presente lá onde Ele pode falar, onde Ele pode atuar, onde é crido e onde nós vivenciamos Ele no seu poder de ressurreição. Tudo é realidade divina. O sofrimento do nosso Senhor, o Getsemane, o caminho para o Gólgata e a colocação no túmulo, a ressurreição, a ascensão, tudo é realidade divina. E tudo aconteceu por nós. Não permanecerás no túmulo, e eu também não permanecerei no túmulo, se o Senhor ainda der tempo. E a garantia que seremos ressurretos está que Ele, já antes de nós, Ele foi ascendido, e Ele disse: eu voltarei para vos levar comigo, para que vocês estejam onde eu estou. Deus pode fazer mais, Deus fez tudo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam alegres, sejam gratos para com Deus neste dia. O dia de hoje é um dia de boa mensagem, da mensagem divina, e nós dizemos mais uma vez: o Senhor, Ele aperfeiçoa a sua obra com a sua igreja, e que conosco todos os irmãos e irmãs em todo o mundo sejam abençoados e tenham parte. A fé na mensagem divina, nós cremos na fé na mensagem divina, nas promessas, mas nós não cremos que em algum tempo Deus parou de atuar. Nós não cremos que com o irmão Branham tudo acabou. Não. Lá que começou, de fato. Lá que, de fato, começou. Ele só esteve em 12 países na Terra, nas suas 7 viagens missionárias que ele fez. Agora nós temos, já chegamos a todo mundo com a mensagem da hora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Sempre houve a continuação e a continuação. Irmãos e irmãs, nós podemos agora vivenciar a continuação de tudo aquilo que Deus, no seu plano de salvação conosco e para nós, Ele prometeu e definiu. Agora, mais uma palavra que não estão batizados biblicamente hoje. Hoje está a possibilidade para isto. Também aqui vale a palavra hoje, quando ouvires a sua voz, hoje, sempre hoje, Jamais ele disse amanhã, sempre hoje. Hoje, hoje veio salvação a esta casa. Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Hoje, quando ouvires a sua voz, sempre o hoje, sempre o hoje. Quem quer se deixar batizar biblicamente, naturalmente antes, tem que ter vivenciado uma conversão, precisa ter aceito Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, simplesmente ter se tornado crente biblicamente, e então está escrito em Atos Apóstolos 2, versículo 41, aqueles que aceitaram o seu nome se deixaram batizar, e naquele dia 3 mil almas foram incluídas à igreja. Vamos falar mais uma vez, o novo pacto com todas as promessas, a nova vida divina em nós, renascidos para uma viva esperança, um novo coração, um novo espírito, até o novo Jerusalém, como noiva decorada, descerá, e todos que pertencem à igreja noiva estarão no novo Jerusalém. Eu fecho com as palavras do apóstolo Paulo. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum coração de homem chegou, isto Deus preparou àqueles que o amam. E quem o ama, ama a sua palavra. Não aceitará nenhuma interpretação, mas sim como está escrito: vós já estão puros pela palavra que eu vos falei. Assim nós agradecemos a Deus o Senhor. Vamos fazer isso juntamente. Vamos juntamente, elevaremos as nossas vozes. Vamos como de uma boca só. Como está escrito em Atos Apóstolos 4 e Romanos 15, vamos agora, de coração, juntos agradecer, não em voz alta demais, mas mesmo assim audível, vamos agradecer juntamente a Deus. Irmão Schmidt, venha, agradece ainda tu conosco, e todos nós oraremos. Senhor nos céus, nós te agradecemos, dizemos gratidão de todo o coração pela graça, porque tu falaste conosco hoje, no qual podemos olhar para ti ao vivo e trazer a gratidão por tudo aquilo que tu fizeste por nós, que tu fazes nesse tempo no qual vivemos, no que tu fazes no nosso meio, o que tu fazes em cada um, em todos nós te agradecemos, Senhor, por tu teres falado conosco. E hoje, assim quando ouvimos a tua palavra, assim nós queremos abrir os nossos corações, Senhor Jesus Cristo. Abençoe da riqueza da tua graça, Senhor. Deixa-nos glorificar a ti, honrar a ti e gloriar o teu nome. Que não somente falamos, nós ouvimos uma pregação, ouvimos a palavra, mas sim, Senhor, que tu falasses conosco, Senhor. Tu revelasses para nós. Glória, honra, seja o teu nome. Permaneça conosco, Senhor, até que tu voltes, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos cantar. Aleluia. Vamos fazer esse dia para um dia de louvor e gratidão, um culto de oração e louvor a Deus, para com Deus, por tudo que Ele fez. Ele nos manteve em clara compreensão da Sua palavra, da Sua graça, no Seu amor, no Seu pacto, nas Suas promessas. Louvado seja o Seu maravilhoso nome. Deixa-nos... Vamos falar o Salmo 103 juntamente. Louvai ao Senhor a minha alma. Vamos falar mais uma vez. Louvai ao Senhor a minha alma e todo o meu interior louve o seu santo nome, que perdoou todos os teus pecados e perdoa todas as iniquidades. Louvo o Senhor a minha alma. Aleluia, aleluia. Glória e honra, honra e adoração seja a ti, ao Cordeiro de Deus. A tua morte valeu a pena. Nós somos o salário da dor. Nós te agradecemos, ó Cordeiro de Deus. Torna-nos dignos de entoarmos um novo cântico na tua glória. Nós, como povo do novo pacto, cantaremos o novo hino, cantaremos com todos os anciãos. Amado Senhor, eu coloco o direito sobre todos que nesse tempo ouvem a tua palavra, a tua mensagem, as tuas promessas, as palavras do teu pacto, que lhes seja revelado através do teu Espírito Santo. E que, e todos juntos e todos nós, sejamos encontrados na tua graça, na tua vontade, por tua graça. Tenha o teu caminho com todos nós. É nossa oração. E mais uma vez, vamos falar gratidão a ti, por tu mesmo teres vindo a nós, tu mesmo nos redimistes, e também nós olharemos aquele cujas mãos foram traspassadas, assim como os judeus, de acordo com a palavra de Zacarias e Apocalipse 1, olharão, verão aquele os quais traspassaram, e lamentarão e reconhecerão: este foi, de fato, nosso Senhor e Deus. Amado Salvador, chegará o tempo onde também os judeus, onde lhe será tirado a coberta dos olhos, e onde te reconhecerão. Nós te agradecemos a ti, por o teu conselho de salvação com a tua igreja, e com o povo de Israel, e com as nações, no nosso tempo, está chegando a sua finalização. Nós te agradecemos pelas três passagens na tua palavra, Lucas 24, Marcos 13, Lucas 21, quando virdes que todas as coisas estão acontecendo, então sabei que o tempo está próximo. Nós te agradecemos por João 16, versículo 2 e 3, onde tu fizeste a afirmação: vejam, eu vos disse todas as coisas de antemão, tudo tu anunciastes, tudo tu dissestes de antemão, e mesmo se às vezes em parábolas encobertos, mas tu a nós abriste a compreensão, nos deste a compreensão para que podemos ouvir a ti, e tu disseste: a vós vos foi dado para compreender os mistérios do reino de Deus. Tu abriste a nossa compreensão para a Escritura, e por isto nós falamos a ti de coração gratidão, no santo nome de Jesus. Amém. Permanece ainda em pé. Agora nós pedimos a todos que venham para a frente, que querem se deixar batizar. Por favor, venham agora diretamente para a frente. Temos aqui algum hino que pode ser cantado. Enquanto esses irmãos e irmãs vêm para a frente, venham, por favor, para a frente. Se vocês hoje querem se deixar batizar, vejam, nosso amado irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá em cima você terá duas pernas saudáveis, tudo será perfeito, tudo. Venham, venham, preciosas irmãs, venham aqui. Venham aqui, venham aqui, venham. Quem vem mais ainda? Nós demos o chamado. E vocês o seguiram, vocês todos falam alemão? Você fala francês? Um pouco alemão. Isso é suficiente. Não falaremos muito. A pregação já aconteceu. Vocês foram informados pela palavra, vocês sabem do que se trata. O batismo significa o pacto de uma boa consciência com Deus, como Pedro escreveu. E de acordo com Romanos 6, com Cristo sepultado e com Ele para uma nova vida ressuscitado. Quem quer traduzir algumas palavras em francês?
Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. C'est un frère qui parle allemand et aussi le français.
Un irmão que fala.
Ja, ja. Also, wir haben's gesagt.
Nós ouvimos.
Und dabei bleibt es.
Assim permanece.
Römer 6.
Romanos 6.
Mit Christus gestorben.
Sepultado com Cristo e através do batismo com Ele sepultado e ressuscitado para uma nova vida. Com aquilo que Pedro disse, o pacto de uma nova consciência com Deus e a vossa consciência morta foi purificada através da fé em Jesus Cristo, plena justificação através da fé. Na plena obra de redenção na cruz do Calvário, Satanás não pode mais acusá-los. Ele perdeu o direito sobre vocês. Vocês estão libertos. Vocês estão libertos. Vossos pecados foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. E vocês podem partir livres. Sejam abençoados no Senhor. 2, 4, 5, 6, 7, 12. Nos alegramos de coração. Antes, irmão Müller, pediremos que ore conosco. Eu quero desejar as boas-vindas a todos de coração, nossos irmãos da Finlândia, da Suíça, da Finlândia, dos países vizinhos, até nosso irmão da Hungria, Romênia. Vocês sabem, nós estamos ligados com todos intimamente. O irmão Jonas Bucarest enviou saudações de bênção. O irmão Daniel nos enviou saudações de bênçãos. Todos os irmãos que estão ligados conosco nos enviaram desejos de bênçãos. E até desde Moscou, sim, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor caminha e os últimos são alcançados. Os nossos preciosos irmãos de Atlanta, o Senhor vos abençoe, esteja convosco. Nossa irmã de Kinshasa, Deus te abençoe. E Deus abençoe nossos irmãos lá. Nós temos dois irmãos especiais, irmão Joseph, irmão Jorge, todos irmãos que pode, irmãos que Jesus pode utilizar poderosamente. Nós temos irmão Dumbi aqui, que Deus pode usar de forma toda poderosa, que eu já conheço há tantos anos, ao qual Jesus abriu o seu coração quando pela primeira vez eu vim aqui em Kinshasa, em todos os lugares, até nas Filipinas. Encontrei irmãos que em 1972 estavam nas primeiras reuniões que eu fiz mantive nas Filipinas, em todos os lugares. A palavra foi semeada e em todos os lugares a semente abriu. Eu sequer contei isso a vocês. A última viagem foi, de fato, foi a mais difícil. Em todos esses anos, em todos os 47 anos, eu tive uma viagem tão difícil e, de acordo com o corpo, tão cansativa como a última. Eu sequer podia carregar minha mala. Eu tive que pedir a atendente do avião para carregar a minha bagagem de mão. Mas na reunião, a palavra foi, de fato, tão poderosa. Imaginem, somente para vossa informação, vocês conhecem a história com a Indonésia, vocês conhecem a coisa com a Bíblia, que acima de 5 mil vezes a palavra Allah foi impressa na Bíblia na Indonésia e na Malásia. Agora, o meu tradutor, ele leu da Nova Bíblia, na qual Allah não está escrito mais nenhuma vez sequer, mas sim Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Ele mostrou a Bíblia e disse: irmão Frank, esta é a Nova Bíblia. Esta é a Nova Bíblia. Bonita forma, bonitas escritas, e nós agradecemos por todos os direcionamentos e caminhos que Ele tem com todos nós através da sua graça. Por favor, lembrem-se de nós, de mim, de todos os irmãos que estão servindo a palavra, irmão Gilbert, todos os irmãos, irmão Inodi, todos os irmãos que estão aqui, que carregam a palavra, independente de onde quer que seja, que haja unidade entre os servidores, para que na igreja possam estar, para que possa haver nas igrejas na qual servimos. Somente quando houver unidade entre os servidores também poderá estar na igreja na qual servimos. Está escrito: o Senhor colocou os ministérios na igreja, não os reinadores, mas sim os ministérios, os serviços, cada servidor com o dom e com a tarefa que ele recebeu de Deus. Deus nos guia, digam amém. Deus nos guia para de volta para o princípio. Que Deus abençoe a cada um, onde quer que vocês estejam sobre a terra, da Nova Zelândia até o último ponto do oeste. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Esteja com todos vocês. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, somente anúncio. Nós iremos diretamente ao batismo, e nesse tempo, onde os irmãos estão se vestindo, todos e que tomaram parte da viagem a Israel vão ao escritório. Então vocês receberão em poucas sentenças as últimas informações. Diretamente na sequência a esse culto, nós iremos ao batismo. Todos que querem viajar a Israel, por favor, venham ao escritório para receberem uma pequena informação. Deus, Senhor, vos abençoe a todos. Por favor, irmão Müller. Amados irmãos, talvez ainda possa dizer, eu estou tão grato a Deus por poder estar nessas duas reuniões aqui, pois Deus nos trouxe a sua palavra tão próximo de nós. Eu não quero somente trouxe o próximo, foi colocado nos nossos corações. Se eu penso na reunião de ontem à noite, que Deus, que Ele veio, Ele estava entre o povo em carne, e quantos o reconheceram? Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, e clamou: Lázaro, ele já estava reunido para, com os seus próprios. Então, ele deve ter dito: onde está Lázaro? E assim será com o arrebatamento. Um dia, alguns desaparecerão nas famílias. Onde estão? Ele os chamou, assim como ele chamou Lázaro: louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amado Senhor, eu sou tão grato de todo o coração por sua santa e preciosa palavra. Eu te peço, Senhor, dê ao teu povo um coração firme para crer na tua palavra e manter-se firme, custe o que custar. A ti seja a gratidão e o louvor e a honra, Senhor, que tu fechasses um pacto conosco. Tu nos dignificaste, amado Senhor. E eu, Salvador, e eu te peço uma vez, dê graça para que possamos manter-nos firmes no pacto e se custe a vida, aleluia. A ti seja o louvor, a gratidão, a adoração. E eu te peço que agora os que querem se deixar batizar, se prontificar a batizar, dê a eles, Senhor, sim, o pacto de uma boa consciência, e dê-lhes graça para que possam viver a sua vida para a tua glorificação, para o louvor do teu nome. Ó, Senhor, eu te quero pedir também, todos que viajarão para Israel, esteja com eles, abençoa-os e proteja-os. Eu te agradeço por isso, de todo o coração e toda a alma, em um santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Ainda brevemente, o anúncio nesta carta circular, que infelizmente, que ainda não pôde ser impresso em outras línguas a tempo, vocês receberão um pouco atrasado, mas o recebereis. Em todas as outras línguas será traduzido, também em espanhol, no português, em todas as línguas. Por favor, perdoem que dessa vez não tenhamos todas as línguas puder ser impressa ao mesmo tempo. Então, o anúncio, como está na carta circular, sempre, se Deus quiser, no sábado, no dia 25 de abril, em Böblingen, está perto de Stuttgart, todos sabem, e no domingo em Zurique, e na quinta-feira, 21 de maio, a Ascensão de Cristo em Berlim. No sábado, em Salzburgo, 25 de maio, em Salzburgo. E no domingo, 24 de maio, em Zurique. Orem todos para que Deus também a tais reuniões possa ainda utilizar, para que possamos convidar a outros e trazer a outros. Se as cartas circulares não serem suficientes, então pedimos que a irmã Krista que vá a sala de impressão, que vocês possam tomar lá essas cartas. Vamos cantar do coro 1, no 1, para todos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. Vamos cantar. Inglês é a língua mundial, todos nós aprendemos inglês na escola, seja pouco ou muito. Inglês não precisamos sequer aprender, só precisamos falar. Então vamos cantar todos agora em inglês. They come from the east and west. Eles vêm do leste e do oeste. Eles vêm dos países distantes para encontrar o rei. Vamos cantar simplesmente juntas. Thank you. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre o povo do novo pacto, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo e deseja as bênçãos de Deus.